Atos dos Apóstolos, capítulo 28, aí no Novo Testamento, logo após os Evangelhos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Diga comigo: porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Glórias a Deus, aleluias. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar habitava um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Graças a Deus. Agora coloca a tua Bíblia no teu colo. Eu gostaria, com muito vigor, você desse a melhor salva de palma para o Rei Jesus esta noite e aplaudisse a palavra. Se você puder liberar um glória, um aleluia, aleluia, aplaude e glorifica, aplauda mais forte, levante um louvor a Ele, porque Ele é maravilhoso, santo e cheio de glória. Ele vai falar com a tua necessidade. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esta noite eu sei, Senhor, que o Teu Espírito está presente conosco, porque eu sinto, Senhor, Ele pulsar no meu coração. Pai, eu sei que esta noite, Senhor, é noite especial. Senhor, como Paulo, que foi um homem, Senhor, muito, Senhor, usado pela Tua presença. Senhor, eu não posso ser usado porque eu sou carne, mas Tu és um Deus misericordioso. Assim, Senhor, toca o homem para que venha falar com autoridade, Senhor, que seja o Teu Espírito, que não seja a sabedoria humana, mas que seja, Senhor, a Tua verdade, que é profunda, libertadora. Assim, Senhor, eu Te peço que nesse momento, Senhor, circunde a Tua igreja com a Tua graça. E assim, Senhor, que o mais frio coração seja tocado com a Tua verdade. Eu repreendo, Senhor, todo mal, toda fadiga, todo cansaço, todo sono. Pai, se o Teu filho tem entrado aqui mal, saia bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Oh, maravilhoso e santo Senhor. Eu li com você Atos 28, versículo 1 ao 10, depois você termina a leitura na tua casa. Eu gostaria que durante essa semana você estivesse colocando a tua parentela diante de Deus, alguns, porque hoje é noite de cura para ti. Você entendeu o que eu disse? Hoje é noite de cura para ti. Graças a Deus. Você crê na cura de Deus ainda? Mas preste atenção. 2 versículos da Bíblia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele precisa ter fé, precisa crer que ele existe e que é presenteador daqueles que o amam. Cura é um presente de Deus, não é, meu irmão? O outro versículo, Romanos 10:17. A palavra de Deus diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, entre a sua cura e a ministração da palavra, tem que ter uma ponte. Essa ponte, qual é, presbítero? O teu coração soltar-se dos valores que você tem, de uma maneira que você nunca fez, que você o abrisse, que você colocasse óleo nessa ponte enferrujada, que ela pudesse descer e comunicar-se com Deus. Como é que eu faço isso, presbítero? Entrando em profunda adoração durante a palavra, esquecendo-me dos problemas lá fora e dizendo: Senhor, reveste-me com teu Espírito nesse momento. Senhor, que o teu Espírito, que é santo, venha iluminar o meu coração e eu possa enxergar as tuas verdades profundas, porque eu preciso de ti. Quantos precisam de Jesus essa noite? Graças a Deus, porque ele está aqui conosco. Rapidamente eu quero discorrer sobre a vida do apóstolo Paulo. Lá você que conhece, vai ser uma releitura para você que ainda não conhece a vida desse fantástico apóstolo. Paulo era um fariseu, um homem de uma seita, um homem de uma religião que tinha sua aparência e não tinha ligação com Deus. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, ligar novamente, porque o homem havia caído e estava desligado de Deus. Romanos 3:23 diz a palavra de Deus: porque todos pecaram, todos, absolutamente todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus vem com aquela cruz e ele derrama o seu sangue precioso carmesim, aquele sangue que é sacrifício humano para o homem que o pecou e ofendeu o próprio Deus, o Senhor aceita novamente ser ligado, somente através de Jesus. Diz que Paulo não compreendia, diz que nós não podemos compreender a palavra do Senhor se ele não nos iluminar a nossa mente. Graças a Deus que Deus tem luz para ti essa noite, para iluminar a tua mente. Diz que um determinado dia Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor. Um homem sábio criava aos pés de um grande sábio, Gamaliel. Diz que mesmo assim, com a sua sabedoria, não conseguia ver. Mesmo com todo o requinte de religião que ele tinha, com conhecimento profundo das Escrituras, estava oculto às verdades. Ele mesmo escreveu que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós temos aqui essa noite o Espírito Santo de Deus, como diz em João 10, veio para nos dar vida e vida com abundância. Diga para o irmão ao lado bem forte: vida e vida com abundância. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Que maravilhoso encontro! Eu já tive um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Se não foi, é hoje que ele te achou e te chamou e quer fazer algo diferente na tua vida. Diz que ele viu aquela luz lhe chegou tal intensidade dela. E diz que ele mesmo ficou cego naquele momento. Mas ao mesmo tempo que ele ficou cego da carne, as visões espirituais lhe foram abertas. Cego por um lado, plenamente sarado de outro. Diz que Deus pediu a um determinado discípulo para ir até a casa daquele homem que estava em jejum e oração, duas ferramentas poderosas para a nossa cura. Paulo estava orando. Ele havia sido confrontado com a luz que é superior a toda luz. E o seu entendimento havia sido humilhado. Ele havia reconhecido que ele não passava de pó. Diz que aquele homem chegou diante de Paulo, colocou as mãos sobre a cabeça dele e disse: Paulo, o Senhor Jesus te dá saúde. Diz que naquele momento as escamas caíram dos olhos. Eu estou te falando isso para você entender como que se processa a comunicação de poder, a imposição das mãos e a ligação do céu na terra. Eu estou falando que nós somos, por natureza, suscetíveis à doença. Esse apóstolo, ele foi completamente sarado e não tem mais nenhuma sequer citação na Bíblia, que trata desse homem novamente doente. Até nós voltarmos lá na ilha, eu paro por aqui e volto a falar das doenças. O homem, por natureza, é suscetível à doença. Mas nós precisamos compreender que existem, basicamente, dois tipos de doenças que assolam o ser humano, que impregna a carne, o espírito, a alma. Quais são essas duas doenças, presbítero? Eu estou falando como tipo, não formas de enfermidade. Existem duas formas em que o homem vem a ficar prostrado e doente. A doença natural, em que o homem, através da sua queda, ele se torna suscetível às mais diversas formas de vida microscópica. Vírus, bactérias, e por aí vai. O nosso corpo é muito suscetível a isso. Um vírus que vem na nossa vida, a gente já fica resfriado. O outro começa a empipocar o nosso corpo. Para as crianças, ataca a sua garganta. Mas não existe apenas um tipo de doença? Ah, aqui nós entramos num lugar mais profundo. Eu disse para você que existem as doenças naturais, ocasionadas pela nossa própria debilidade. O homem, ele é como um carro que com o tempo ele vai enferrujando. É como um carburador de um carro que com o tempo vai se entupindo. Como escapamento que vai se perdendo. Nós somos assim, a pintura desbota. O Salmo 144, no versículo 4, diz assim, o homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa. 1 de Pedro 1,24 diz a mesma palavra, porque todo homem é como a erva e toda a sua glória é como a flor. Secou-se a erva, caiu a sua flor. O homem, por natureza, ele é suscetível às coisas naturais, às criaturas microscópicas naturais que nos assolam. Nós somos suscetíveis até à nossa própria natureza pecaminosa, o nosso corpo corrompido. Nós vamos nos acabando. Mas também a Bíblia relata um outro tipo de doença que, embora tenha as mesmas características das doenças naturais, não é de mesma natureza. Doenças que estão colocadas sobre nós, oriundas do sobrenatural. O agente não é o vírus, ou se é, não é diretamente. O próprio maligno. Quer dizer, então, que nós podemos ser atingidos, ficarmos doentes através de ações de demônios nas nossas vidas? A palavra de Deus é clara e categórica. Sim. Você nunca viu falar que foi feito um trabalho para determinada pessoa e a pessoa ficou mal? Uma vez eu trabalhei num processo de libertação, eu fui chamado para orar, o Espírito Santo me falou no ouvido, deixou caveira. Antes de eu ir, eu cheguei na pessoa, nós fizemos esse trabalho de libertação, não conhecia, eu estava começando o Evangelho, eu não conhecia a ação específica desse demônio. Mas quando eu fui aprofundar e ver como esse demônio agia, era característica a ação dele, pele escamosa e uma disenteria muito profunda. A pessoa estava morrendo aos borbotões, estava se desmanchando em vida. Médico não conseguia diagnosticar. Toma xaropada daqui, remédio daquilo, faz exame acolá, troca-se de médico e a pessoa está definhando. Por que que não melhora? Porque existe algo mais profundo a gente, um demônio alojado. O maligno pode tocar em nós, trazendo doenças? Preste atenção. Aqui é um princípio poderoso da palavra de Deus. Se você está extremamente ligado, de uma maneira muito profunda ligada a Deus, o maligno só pode tocar você se Deus o permitir. Diga para um irmão ao lado, se você tiver vida profunda com Deus, o maligno só pode tocar você se Deus permitir. Aqui nós lemos uma provação, algum teste diante de Deus. Como foi o caso de Jó? Quem que tocou Jó? Foi o vírus ou foi o próprio Satanás? Pele por pele, tudo que o homem tem se lhe dará. Deus disse, toca a pele dele só, não lhe tire a vida. Diz que no mesmo instante, lhe brotou tumores malignos. E ele com caco de telha se raspava. Quem que tocou nele? O mal, o espírito maligno. Deus tem um plano para a tua vida. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo, isso é profundo. Deus tem um plano para a tua vida. Desde o início do mundo, ele estabeleceu esse plano. Mas ele não obriga você a seguir, porque ele te dá liberdade. Mas quando você crê que Deus é mais sábio, mais poderoso do que você, mais esperto, inteligente, convém você então segui-lo. Muitas pessoas deixam esse plano de lado e querem seguir o seu próprio plano. E o que, que acontece, presbítero? Deus não tem compromisso com pessoas que vivem os seus próprios planos. Deus tem compromisso com as pessoas que abandonam a sua própria vida e o seguem. Aqueles que deixam de viver para si e começam a viver para Cristo. Aquele que diz assim, Senhor, conduza a minha vida. Senhor, que meu barco não seja eu que dirija o leme, mas tu que estejas no controle. Aquele que diz, Senhor, eu não sei o que é, mas eu sei que a tua palavra diz 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Senhor, não estou vendo nada, mas se o Senhor está no barco, eu sei que eu estou indo para um lugar seguro. É aquele que pula no meio do escuro sabendo que o seu Senhor está lá e o vai sustentar. É aquele que anda no meio do vale da sombra da morte, mas o coração dele está firmado na verdade, porque ele sabe que o Senhor de toda provisão o sustém e o guarda. Isso se chama estar dentro da soberana vontade de Deus. Aqui, nesse ponto, existe um envoltório de poder. Existe uma circulação de graça e glória sobre as nossas vidas, em que o demônio ele não pode entrar, porque ele está impedido. Círculo de proteção. Um homem pode morrer para glorificar a Deus, ser um mártir. Deus escolhe alguns para fazerem isso. Como Paulo, como Pedro. Mas isso já tinham vivido tudo que eles tinham para se fazer. Já não restava mais a se fazer na terra, por isso que Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Porque eu sei o que está me esperando, eu sei a minha carreira. Lá em 2 Timóteo 4,7, quando ele já estava para ser decepado, morto, diz que ele declara, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para ele não fazia mais problema nenhum, ele já tinha terminado a carreira dele. Todo o propósito de Deus já tinha, ele queria glorificar o Deus através da morte do seu corpo. Mas, preste atenção no que eu vou te dizer. Veja a diferença de uma coisa em que Deus o escolheu para ser um mártir, para glorificar a Deus e mostrar como Deus é bom nas nossas vidas. Porque mesmo quando nós morremos pelo Evangelho, uma coroa de glória está esperando as nossas vidas pelos séculos dos séculos. Preste atenção, esse mesmo Paulo que entregou a sua vida para glorificar o seu Senhor, existia um plano sobre a vida dele. Existia um plano traçado que terminava justamente nesse ponto. A glorificação através da sua morte como mártir. Isso é fato um, primeiro fato. Mas entre o que Deus tinha proposto e esse fato, não existia força nenhuma no universo capaz de deter aquele homem. E olha que Satanás o tentou matar. E olha que Satanás rangia os dentes porque aquele homem era um coração inflamado pelo Espírito de Deus. Ele era semelhante às raposas que Sansão colocou fogo nos seus rabos e soltou na seara dos filisteus, aonde se passava incendiando. Paulo, um grande evangelista, um grande fundador de igreja, Ele estremeceu a Ásia. Ele balançou a Judéia. Por onde aquele homem pisava, os demônios tremiam. Rangiam os dentes, mas não podiam fazer nada, porque o Senhor o circuncidava, o Senhor o cercava. Alguns judeus propuseram a não comer e nem beber se não matasse Paulo. Eu não sei, quebraram o jejum, porque o Senhor não permitiu. Diz que o Senhor deixaria ir até Roma para testemunhar sobre o Evangelho, até a cidade. Diz que o diabo se levantou e colocou uma tempestade no meio do caminho do navio. Diz que por 15 dias, uma borrasca castigou o navio. Diz que não se viam estrelas. Diz que todos perderam a esperança de vida. Mas aquele apóstolo levanta no meio da noite, prisioneiro pelo Evangelho. Ele levanta e diante de todos diz: acalma o teu coração, seu capitão. Acalma o seu coração, Marulhos. E eu já atrevo a dizer a você: acalma a tua vida. Porque o Senhor diz que nenhum destes se perderá. O anjo do Senhor me confirmou no coração. Começou como prisioneiro. Até Malta virou líder da expedição, de modo que o centurião ouvia ele como se fosse um general do céu falando com ele. Digo, o propósito profético se protege. Eu vou voltar novamente em cura, depois a gente retoma. Ministério de cura é algo realmente bíblico. A palavra de Deus declara, lá em Isaías 53, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras. Você diz, nós fomos. Diga para o irmão assim ao lado, bem forte: sará. O Senhor quer sarar a tua vida, você crê? Não, você crê? Sela com a mão bem forte, com convicção. O Senhor quer te curar mesmo. Jesus Cristo andava por essa terra, mas dizia que não era somente palavras, mas era manifestação poderosa do poder de Deus. Paulo, o apóstolo, quando era contestado, ele mesmo declarou lá na primeira carta aos Coríntios, que a minha relação entre vós, o meu estar entre vocês, não foi apenas palavras de filosofia, não foi apenas palavras bonitas, mas foi plena manifestação de poder e espírito. Ele estava dizendo que o ministério dele é marcado por sinais do céu. Jesus Cristo tinha um ministério marcado pelo selo de Deus na vida dele. Ele curou cegos como de Betsaida. Ele curou mulheres que tinham hemorragias, que tocou na sua orla. Ele curou os leprosos que aproximavam-se dele, embora não reconhecia alguns. Eu quero citar apenas alguns. Ele curou, inclusive, a sogra de Pedro, que estava enferma, febre. Aonde ele chegava e houvesse um enfermo, Jesus estava ministrando cura e libertando da enfermidade. E olha que Jesus cura as duas espécies. Tanto a cura sobre doenças naturais, como a febre da sogra de Pedro, como possessão demoníaca que se mascaravam através de doenças. Sobe um lugar que diz a palavra de Deus que Jesus não fez muito milagre. E também a palavra explica o por causa de quê? Por isso que eu quero que você abra o teu coração e desperte o teu dom adormecido. Lá em Nazaré diz que não pôde curar muitos porque eles não tinham fé. Então é real que sem fé nós não podemos receber um milagre. Diga para o irmão lá, você quer um milagre essa noite? Desperte o dom. Desperte o dom. Eu quero desafiar você a abrir a tua fé. levantar ela, que o Senhor tem um milagre para ti essa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga para o teu irmão lá, eu quero receber um milagre e vou recebê-lo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim, vou tocar na orla do seu manto, eu vou ver o poder tocar a minha vida. Paulo também era um homem que trabalhava no ministério de cura. E certa vez ele estava na cidade de Listra e havia um homem que era coxo, era aleijado. E disse que quando ele olhou para o homem, ó, presta atenção de novo, ele olhou para o homem, como estou olhando para você agora, como eu olho para você agora, e ele observou e disse, ele tem fé para ser curado. Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser curado? Ele disse para o homem, levanta-te e anda. Mas ele também curou enfermidades mascaradas por espíritos. Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, Paulo repreendeu o espírito. Foi até preso por causa disso. Diz que esse homem era tão poderoso pelo Espírito de Deus, como ele mesmo declarara que a minha pregação, o meu ministério não é palavras apenas, mas Espírito e poder. Diz que até os aventais que ele usava, até os aventais que aquele homem usava, levava-se até os enfermos, e eles eram curados. Diz que Pedro, até quando a sombra dele projetava, eles podiam ver o poder de Deus manifestar e curando. Qual a diferença daqueles dias com agora? Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Fé morre. Deus tem o mesmo desejo de curar o seu povo. Qual que é o projeto de Deus para qualquer um de nós? Nós vivamos todos os nossos dias perfeitamente saudáveis. Como Moisés, como Paulo, como Jesus, como Pedro. E andavam fortes e firmes. Voltando a Malta, diz que quando eles, depois de 15 dias de tempestade, eles sentiram que estava chegando perto de algum lugar, porque o mar começava rapidamente a ficar mais raso. Diz que na madrugada, eles sentiram e já colocaram as âncoras, porque estava tão rápido, vinha tão rápido a profundidade decrescendo, que eles acharam que ia bater em algum recife. Já na manhã, o apóstolo Paulo já influente, e sendo a palavra dele, a própria palavra do Senhor, ele disse, encosta o barco, solta o barco, porque o Senhor me disse, ninguém vai se perder. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Paulo disse, se alguém for morto, ou se alguém sair e fugir, nós pereceremos. O centurião disse, não, vai todo mundo para a festa. E assim foi, uns foram nadando, outros foram ajudados, 200 e tantas pessoas foram dar na ilha de Malta. E aqui nós começamos a entrar numa profundidade do Espírito de Deus na vida deste homem. Lembra que eu te disse que desde Cesareia, o diabo estava louco para destruir aquele homem. Porque mesmo o prisioneiro era capaz de fazer a obra de Deus aparecer. Ei! Quando você está cheio de poder, você consegue manifestar glória até dentro da tua casa. Até no meio da tua parentela. Você sabe que é muito mais fácil converter um pecador do que inflamar o teu coração? Na hora que você inflamar o teu coração, as pessoas serão incendiadas pela glória de Deus. Quando ele chega em Malta, a tempestade ainda descia muito forte. Ele chega à praia, diz que fazia muito frio e a chuva era constante. Diz que as pessoas que estavam naquela ilha receberam muito bem. Paulo, que era uma pessoa trabalhadora, não apenas um pregador, mas um homem que se dedicava em todas as áreas, começou a recolher pedaços de gravetos para ajudar na fogueira para aquecer o povo que estava sendo feito. diz que quando ele jogou uma determinada quantidade de graveto, no meio dos gravetos havia uma víbora. A palavra víbora aqui é porque era venenosa, a serpente da ilha. Ela assustou-se com o fogo e arremeteu-se contra a mão de Paulo. Diz que tal foi a força que ela fez, que a serpente geralmente ela dá uma picada e solta, para preservar veneno. Mas era a serpente ou a serpente? Dá para você entender o que eu estou falando? Era a serpente ou a serpente que estava lá no Éden? Você está entendendo? Ele guiou para matá-la. Ela ficou pendurada e injetando veneno. Ele precisou balançar ela no fogo. E ela soltou. Diz que todos os que estavam ao redor da fogueira observavam Paulo. E pensavam consigo mesmo: esse homem deve ser um assassino. Esse homem não deve valer nada. Cristão é meio mal entendido mesmo, né? No meio da prova, deve ser pecador. Está sendo provado é porque é pecador. Deve ter algum pecado oculto. Mas só nós sabemos o porquê Deus testa as nossas vidas. Deus te conhece, meu irmão. Ei, Deus te conhece, aguenta aí. Ele sabe que tem sinceridade dentro do teu coração. Ele sabe que realmente você tem buscado se aperfeiçoar. Diz que todos olhavam para aquele homem, estupefatos, indignados. Deve ser um assassino, deve ser um pecador. A justiça está querendo alcançá-lo. Eles eram um tanto supersticiosos, porque criam em uma deusa chamada Justitia, é o que está escrito no original, a deusa do juízo. Mas não sabia que o Deus que estava no céu, que o estava protegendo, o único Deus. Diz que passaram alguns momentos e eles falavam: ah, você quer ver o capote? Por certo, até apostavam: quanto tempo você dá? 5 a 10 minutos para ele estar no chão. E Paulo está lá, meu irmão, comendo um petisco lá, cantando um louvor, sei lá, conversando com o centurião. E o que era a expectativa começou a virar admiração. Isso não é um homem, não. Pensaram com você. Isso não é homem, porque essa serpente nós conhecemos bem. O último que ela resvalou o calcanhar está lá, no cemitério. Mas essa daí, ela fincou na mão dele, ela balançou. É defunto ambulante, questão de tempo. Não morreu? Isso é Deus. Superstição. Diz que Paulo nem ligou. Sabe por quê, meu irmão? Quem está dentro do propósito de Deus, as investidas mais profundas de Satanás, não tem efeito algum. Lucas 10:19 diz a palavra de Deus: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Salmo 44:5 diz: porque venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Aleluia! Por Jesus nós vamos vencer. Pelo nome dele você vai vencer. Pelo nome dele você vai ser sarado. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai jogar suas doenças para o fogo essa noite. É assassino? Não. É Deus? Não. É, de certa maneira, ele tinha uma certa verdade. Embora ele não fosse Deus, Deus estava por dentro dele. Veneno de serpentes e escorpiões. Estou falando para a tua vida, se você tem algo alojado, e ei, não se engane, tem muita gente aí que tem feito serviços de bruxaria contra a tua vida. Não se engane, você não sabe. Tem coisas profundas agindo para derrubar pessoas dentro desta igreja. Trabalhos e encantamentos para destruir a tua vida. O que é isso, presbítero? Ah, meu nome! Dentro da boca do sapo, costuraram, meu irmão, está escrito para te matar. Por isso que é importante você estar muito perto de Deus. Porque é o seguinte, eu preciso te dizer a verdade. Satanás, ele só tem poder com aquele que vive na impiedade. Para aquele que vive no mundo e não tem compromisso com Deus. Ele pode matar esse presbítero, estão matando até hoje. Você nunca viu drogado? Você nunca viu aí homem que vive de qualquer maneira e mulher que vive sem compromisso nenhum com Deus? Ser morta? Ser dilacerado? Ser consumido por doenças? Ser consumido por acidentes? O que está acontecendo? É o mal. É o mal. Mas estou crendo que Deus cura todas as áreas da tua vida. Até doença que médico não consegue diagnosticar, porque não sabe que a coisa no mundo espiritual, aquele que cura todas as doenças, quer te curar essa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Diga para alguém ao lado, o Senhor quer te curar. Creia nisso em nome de Jesus. Se você for ousado, diga para mais de uma pessoa, duas, três, se você tiver ousadia, declara bem forte, Deus quer te curar esta noite. Desperta a tua fé, desperta o teu vigor espiritual. Para encerrar, você diz, presbítero, há algum tempo que eu estou com isso, já tomei tudo que podia. Remédio caro, remédio barato, remédio que corta dor, remédio que não corta dor. Já tomei injeção, já fiz aquilo, fiz aquilo acolá. Não tem resolvido, é verdade, o Senhor sabe. Porque algo mais embaixo que te mordeu não foi a serpente, foi a serpente. Mas o Senhor tem um soro para essa enfermidade. Presbítero, não sei mais o que eu faço. Talvez você esteja desenganado. Talvez você esteja abismado com o que a medicina diz. O que está acontecendo? Será que eu vou morrer? Será que Deus pode me curar? Lucas 1,37 diz a palavra de Deus: para Deus nada é impossível. Este mesmo Jó que foi tocado foi o mesmo Jó. Foi transformado, curado, restabelecido e exaltado. Quando ele olha para Deus e Deus se apresenta diante dele, ele declara lá em Jó 42:2, ele diz para Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jeremias 32, 27 diz a palavra de Deus: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Ei, o que é que você tem que o Senhor não pode curar? Um passo de fé na direção de Deus e você sai curado esta noite. Ei, um passo de direção, Deus vem para o seu lado e te toca. Como aquela mulher, Deus, eu preciso tocá-lo. Presbítero, eu tenho que enfrentar uma multidão, talvez seja a multidão de dúvidas. Começa a romper no meio das dúvidas. Joga, não é mais remédio, não é o Senhor, é o Senhor, eu estou aqui. Você tem uma enfermidade? Você tem algo que precisa ser curado? E tem pessoas que Deus ainda estabelece uma nova cura também. Se você não veio a semana passada, o teu emocional também, Deus tem cura para ti essa noite. Ele tem cura para ti. Tem uma mulher aqui que tem pedido o Senhor. Eu tenho sofrido com tanto medo na minha casa. O Senhor sabe que você tem sofrido. Eu fico mais trancado porque tudo me assusta. O Senhor tem cura para o teu emocional também essa noite. O que eu preciso para ser curado? Além de dar o passo de fé, é você ser específico diante dele. Como o leproso que chegou diante do Senhor Jesus, disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele falou uma coisa simples. Diga para um irmão lá, o reino de Deus é simples. E a pergunta que o Senhor tem para ti essa noite é: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Como assim, presbítero? Eu não estou entendendo. Quatro palavras. O que queres que te faça? O que queres que te faça? Começa a sair do teu lugar.
e mover-se em direção a Jesus. O que queres que te faça?
O leproso diz: quero ser limpo.
Jesus diz: quero ser limpo.
Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 3584048175 ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.